Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa, aqui na vossa e na minha rádio favorita, Antena Minho. Estamos no nosso segundo programa de outubro. Olá, Ana Rita. Seja muito bem-vinda.
Olá, Jorge. Tudo bem?
E como no primeiro de outubro não trouxemos provérbios,
sim,
porque comprometemos a trazer provérbios relativos ao mês.
Isso mesmo.
Se não fizemos no primeiro programa de outubro, fazemos agora no segundo.
Exato, vamos cumprir a nossa, sim, promessa. Queres começar tu com um provérbio de outubro?
Vou começar.
Então força.
Em outubro, ser prudente, guarda o pão e guarda a semente.
Isso. Outro. Outubro quente traz o diabo no ventre.
Temos tido um outubro quente.
Temos. Pronto, estes últimos dias...
Houve aqui uma mudança.
Isso, mas foi efetivamente quente. Trouxe aqui algumas mudanças para a agricultura.
Mas é isso que quer dizer o diabo no ventre? O diabo no ventre?
Eu julgo que sim, porque efetivamente altera, até porque onde nós estivemos a recolher estes provérbios, a maior parte estavam ligados à agricultura. Se não todos, aliás.
Sim, à terra, aos ciclos.
E, portanto, é mesmo, outubro é um mês de lavrar e pode alterar muita coisa, julgo eu.
E já agora, a chuva chegou, vamos começar a habituar-nos a dizer, veio o bom tempo. Certo? Portanto, certo. Não quero ouvir ninguém dizer, está aí o mau tempo, não, está aí o bom tempo, chuva. E temos aqui um terceiro ainda, posso ser?
Força, claro.
Se em outubro demorares a lavrar... Pouco has de enceleirar.
Isso.
Exatamente. Lavrar.
Exatamente. Bom. Portanto, cá está a nossa promessa, provérbios, sim, de outubro, e em novembro cumpriremos também.
Estava aqui a tentar inventar um provérbio com um provérbio por mês, mas não rima com aquela expressão de uma maçã por dia, nem sabes bem o que te faria.
Não, então é um provérbio por mês, não sabes o bem que já te fez.
Ora. Toca a registar. E daí seguimos para as palavras do dia.
Isso.
O que é que tu trouxeste?
Olha, inspirada no tempo, trouxe a seguinte palavra: mormaço, que significa tempo quente e úmido.
Desconhecia completamente.
Eu também, eu vi isto num programa de televisão, tirei foto e disse: não posso esquecer de levar isto para o programa.
Pois, até...
Achei engraçado.
Até porque não creio que seja um tempo comum, pelo menos aqui no Minho, quente e úmido.
Eu nunca tinha ouvido o termo,
pois
confesso.
Não,
e então achei... E nem chegava lá, olhando para a palavra, tentando adivinhar a origem, não chegava lá.
Mormaço também pode ser ou um grande maço, ou o maço principal.
Principal, sim.
Não é? Mormaço. Eu, para a palavra do dia, eu como costumo vou aqui à cábula do António Mega Ferreira, que é o roteiro efetivo das palavras perdidas. Está quase a acabar, portanto, eu depois vou ter que encontrar outra cábula.
Pois vais.
Ou então, comece do início. Não digo qual é a fonte, porque eu tenho quase certeza que ninguém se vai lembrar dos programas iniciais.
Mas lembro o meu.
Que palavra lembras tu, exatamente? Aliás, esta palavra é adequada. Hombridade. E, portanto, eu não vou fazer. Vou ter a hombridade de não fazer. E, portanto, o António Mega Ferreira refere que era usual ouvir-se elogiar a hombridade de alguém que não enjeitava responsabilidades, fosse por dívidas de um negócio mal sucedido, fosse pela assunção das consequências matrimoniais de uma tentação prematura. E eu lembrei-me...
Isso, olha, um belo eufemismo.
Teve a hombridade de não ceder à tentação. E eu recordo-me do Macário, uma personagem de um conto brilhante do Essa de Queiroz, Singularidades de uma Rapariga Loira. E o Macário teve a hombridade de assumir as dívidas de um amigo do qual ele era fiador.
Uhum.
Atrasou a vida dele e atrasou, e fez saber, ainda bem, o casamento com a sua amada, porque teve que emigrar para pagar as dívidas desse amigo do qual ele era fiador. Portanto, teve a hombridade de pagar essas dívidas.
Uhum. Muito bem. Palavra muito bonita.
Uhum.
Então, e hoje, qual é o nosso tema?
Vamos falar sobre figuras de estilo.
Vamos.
E aqui vou-te deixar liderar e vou-te acompanhar. Isto é mais, quer dizer, é sempre mais o teu campeonato.
Eu afeciono figuras de estilo, confesso. Uhum. O que são figuras de estilo nos textos? São recursos linguísticos que tornam a linguagem mais expressiva, mais sugestiva, mais bela e confere singularidade aos textos.
Sem dúvida.
Nós usamos muitas figuras de estilo, ainda que achemos que, ou não saibamos que são figuras uhum. de estilo. E vamos dar alguns exemplos a seguir. Claro que quando falamos em figuras de estilo, está muito mais associado a autores, escritores, poetas. Achamos que eles recheiam os seus textos, os seus escritos com figuras de estilo, mas veremos que nós também o fazemos. E essas figuras de estilo, podemos dividi-las em três grandes grupos, a saber, as figuras de estilo de sintaxe, já vamos explicar uhum. o que isso é, as figuras de estilo de pensamento e as figuras de estilo palavras. De palavras.
Uhum.
Portanto, queres começar aqui pela primeira, as figuras de sintaxe?
Exato, que como tu bem referiste, não é? Bem, clarificas, são caracterizadas pela alteração da construção gramatical.
Uhum. Da própria frase.
Exatamente, temos aqui exemplos da anáfora.
Sim.
Tem a repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no início de frases. E isto aqui é muito utilizado em canções populares. Eu não uhum. sei se é isto, mas sempre estou-me a lembrar da música do Minho e do Alto Minho, em que temos sempre uma frase e a sua repetição. Isso se entende como uma anáfora.
Mas é só a frase duas vezes?
Sim.
Não diria que é... Sim.
Bom, siga.
Porque a anáfora, de facto, diz mais do que uma vez. Não diz, no mínimo três ou no mínimo quatro, não é? Portanto, pode ser considerado uhum. uma anáfora,
bom,
sim.
Então, trouxeste aqui um poema...
Sim, um pequeno, algumas linhas, sim, só de um,
do Carlos
de um poema
de Andrade,
isso, que se chama que Poema da Necessidade. Era força.
É preciso casar João, é preciso suportar António, é preciso odiar Melquíades. Obrigado.
Nada.
Eu fiz de propósito. É preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. E continua.
E continua, pelo menos mais umas 10, 15 linhas.
Uhum.
Portanto, é esta repetição do é preciso, até para reforçar aquilo que ele está a dizer, para dar uma certa ênfase. E esta repetição no início de cada frase é uma anáfora.
Uhum.
Exato. E nós usamos muito, os políticos usam muito.
Sem dúvida.
É preciso, não sei o quê. É preciso baixar os impostos.
Não.
É. Portanto, é que vai ficando. E isto mais não é do que uma figura de estilo.
Uhum. E o próximo queres que eu diga também?
Força!
Posso simular que digo mal?
Sim, para eu corrigir.
Não. É hipérbato.
Isso.
Hipérbato. E consiste na inversão da ordem direta dos elementos de uma oração.
Sim. Ou uma oração, uma frase, sim.
Por exemplo, o menino correu para ver o circo chegar. Isto é ordem direta.
Isso.
E como é que faríamos com o hipérbato?
Portanto, deixem-me só fazer, sim, aqui um parênteses. O que é a ordem direta? Primeiro aparece o sujeito, o menino, depois aparece o predicado, o verbo, que neste caso correu, e depois aparece tudo o que é complemento. Portanto, essa é supostamente a ordem direta.
Uhum.
Quando há uma inversão, o hipérbato, como é que poderia ficar? Ora, diz lá.
Correu o menino para ver o circo chegar.
Isso, ou para ver o circo chegar, correu o menino. Portanto, okay, não importa tanto,
não,
a inversão,
é isso,
desde que não seja a ordem direta. Ou seja, tudo que não seja a ordem direta é um hipérbato. Perdão.
E é muito importante, a frase tem que fazer sentido.
Claro, não, sem dúvida.
Portanto,
sem dúvida.
Não dá, circo correu o menino chegar.
Não, isso é mais um anagrama, não é?
Portanto,
ou uma charada.
Isso não dá. Figuras portanto, de pensamento. Isso. Então,
há mais figuras de estilo de sintaxe, claro. Trouxemos apenas alguns exemplos de cada uma destes grupos também. E talvez as menos, não é que sejam as menos conhecidas, mas pelo menos a palavra é assim um bocadinho menos usual, não é? Até para enriquecer aqui. O segundo grande grupo, as figuras de pensamento, que são aquelas que, lá está, como o nome indica, se situam no plano das ideias. Trouxemos dois exemplos, a hipérbole e o eufemismo.
Utilizado pelo António Mega Ferreira. Exatamente. Quando ele referiu, como é que ele disse? O que é que ele disse? Tentação prematura.
Isso, tentação prematura, isso. Uma hipérbole é exatamente o contrário do exemplo que acabamos de dar. Portanto, uma hipérbole é utilizada para passar uma ideia de intensidade ou de exagero, não é? Por meio de expressões exageradas intencionalmente. Por exemplo, já te falei 1 milhão de vezes disso. Ou eu morro de riso ao ver esta série.
Há claramente aqui um exagero.
Exato, ou eu chorei um oceano rios. De lágrimas, ou rios. Exatamente. Portanto, é tudo o que é dito em exagero, para reforçar, etc. E diz lá se nós não usamos muitas vezes hipérboles no nosso dia-a-dia. Claro, claro que usamos. Claro. O eufemismo é exatamente o contrário. O eufemismo existe para tornar um enunciado mais agradável, menos agressivo, menos exagerado. Por exemplo, já me esqueci do exemplo que deste. Tentação prematura. Ou dizer simplesmente, ele já não está entre nós, para evitar dizer morrer ou já falecer. Já partiu, exatamente.
Se calhar os temas que nos são mais difíceis, não é? Sim. São aqueles para os quais usamos mais eufemismos.
Claro.
E até que estávamos a comentar, inclusive, antes de gravarmos o programa, quando nos fomos muitas vezes ao cancro, usamos doença prolongada, ou seja, evitamos dizer a palavra cancro e referimos doença prolongada.
Sim. Portanto, isto são eufemismos.
Sim.
E depois, o outro terceiro, grupo?
As figuras de palavras, que são alterações no sentido das palavras.
Sim.
Pronto. Não te importas tu de ler esta?
De ler esta, sim. A catacrese.
Catacrese, é isso. É. Era só para saber se
está bem lido.
Está bem lido,
então,
claro.
Confere. Catacrese. O que é uma catacrese? Consiste, eu vou tentar explicar
devagarinho. Atenção, eu quando era pequenino, andei lá.
Na catacrese?
Sim.
É? Até, sim. Até que ano?
Até fazer a comunhão solene.
Muito bem. Então, agora a sério. A catacrese consiste no uso de uma palavra ou de uma expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas que é adotada por não haver uma outra palavra apropriada ou porque já não nos lembramos dessa palavra e ela não é de uso comum. Alguns exemplos. Quando nós dizemos os pés da mesa, eu confesso que não sei se existe um termo para pés da mesa, eu julgo que não. Neste caso, como não existe, utilizamos algo que nós já conhecemos noutra situação, neste caso no certo. Corpo humano, e associamos a mesa e toda a gente percebe aquilo que nós queremos dizer.
Mas temos um amigo que sabe isto.
Temos?
Aliás, temos um amigo que sabe tudo.
É?
É.
É o Dr. Google?
Não.
Não? Então.
O João Araújo.
Ai, o João Araújo,
que trabalha na área de design de interiores, mas ele não sabe só tudo sobre
Vamos perguntar.
Design de interiores e mobiliário, sabe sobre tudo.
Pronto.
E, portanto, os pés
João,
da mesa,
se nos estiveres a ouvir, esperamos pela resposta. A mesma coisa com o braço do sofá. Ou a cabeça do alfinete. E há pouco perguntávamos se a catacrese é humanizar as situações. Não, são...
E deste um bom exemplo, que é o céu da boca.
Exatamente. Aqui são exemplos de membros, digamos assim, do corpo humano, mas porque calhou, porque... Podemos dizer o céu da boca ou outra coisa qualquer. Portanto, na falta de uma palavra para expressar, ou se for um termo muito técnico, sim. E tu provavelmente, tu, na tua área, és capaz de usar algumas catacreses para, não? Em vez de usar o termo técnico, ser um termo mais comum para... Tipo, olha, por exemplo, lençol de água.
Isso.
É uma catacrese.
E já me puxaram as orelhas por chamar lençol de água.
É? Qual é o termo técnico?
É aquífero.
Exato, já tínhamos falado e já me tinhas dito. Portanto, o lençol de água um bom exemplo de catacrese.
O lençol de água, obviamente, quem eu tenho, com quem eu estou a falar, o que me interessa é fazer-me entender.
E claro,
portanto,
é isso.
E portanto, se é sentido de usar peia de água ou lençol de água, utilizo sem qualquer problema. Uhum. E o nome técnico é aquífero.
Pronto. Boa. E a próxima? Próximo exemplo?
Sinéduc.
Isso, boa.
Yes.
Nome feminino, já agora. Substantivo feminino.
E portanto, trata-se. Aliás, há quem também a denomine metonímia, mas vamos esquecer isto.
Sim, porque há alguns gramáticos que dizem que são coisas diferentes, eu não sei distinguir, e portanto. Mas há uma parte que diz que a metonímia e a sinéduc são a mesma coisa.
Eu é nestes momentos que eu fico, tenho dúvidas se estamos num programa sobre a língua portuguesa. Portanto, sinéduc e metonímia, nós estamos aqui num latim ou num grego antigo. Tenho
parece,
as minhas dúvidas.
É verdade.
E portanto, o que é? Trata-se da inclusão ou contiguidade semântica existente entre dois nomes e permite substituir um pelo outro.
Uhum.
Por exemplo, quando se exprime a parte por um todo, ou seja, Moscovo caiu nas mãos dos alemães.
Sim, que é a mesma coisa que dizer,
quer dizer, não caiu.
A Rússia.
Sim.
Não é? Em vez de dizer a Rússia, dizemos sim. Moscovo, não é?
E o autor pela obra, por exemplo.
Sim.
Quem estou a estudar Fernando Pessoa.
Isso. Não é Fernando Pessoa que estamos a estudar, uhum. mas a sua obra.
A sua
exatamente.
Obra. Exatamente. E uma peça de vestuário pela pessoa que o usa. Vi um vestido negro a surgir pela porta.
Isso. Em vez de havia Maria com um vestido negro.
Isso, isso.
Há muitos, nós dizemos isso. Olha, há muitas pessoas hoje em dia sem teto. Sem teto aqui significa sem casa.
Sem casa, sim, sim.
E portanto usamos muitas mais sinéducas do que aquilo que nós imaginamos, não é? Nas notícias, Washington disse que, isto para dizer o quê? O presidente dos Estados Unidos. Enfim.
Sim, sim, muito comum referir a capital quando queremos referir o país.
Exatamente, exatamente. Ou o governo, ou coisas assim do género. E isto responde pelo nome de sinéduc.
Sinéduc. E depois, finalmente,
a última. O último exemplo, porque há muitas
sim,
mais,
sim,
como é evidente.
Sim, sim.
Não?
E até porque já ultrapassamos sim. o nosso tempo. Que é metáfora,
uhum.
que tanto produz sentidos figurados por meio de comparações. E trouxeste aqui um exemplo que é uma música dos Polo Norte.
Que foram buscar onde, diz lá.
Como é que se chama? Luís? Como é que é
sim.
o Luís?
Ah, Luís, que. Ai, está-me a falhar o nome.
Amor é fogo que arde sem se ver.
Isso.
Não sei se é um soneto do Camões.
Luís
Vaz de Camões.
Nós usamos muitas metáforas, claro. Também no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, este é um deles.
Ana Rita, ficamos por aqui.
Ficamos sim, obrigado aos nossos ouvintes. Obrigada por acompanhar o Dar a Língua Portuguesa, que está quase a entrar na sua terceira temporada. Próxima semana
arrancamos.
Então vá. Daqui a 15 dias, não é para a próxima semana?
Não, tens razão, tens
isso,
razão.
Daqui a 15 dias.
Futuro,
então vá.
Amanhã.
Tchau, tchau.
Deus, então.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.